Atenção empresários, a você, atenção você que quer ficar por dentro das novidades, né, que foram possibilitadas com a pandemia, que tivemos também ações e atitudes boas, bacanas, inúmeras, de solidariedade para o comércio, de solidariedade para pessoas. E aí a gente vai tratar agora desse assunto com o contador Pompílio Rodrigues Donato. Ele é contador, advogado, mestre, mestrando em criminologia na Universidade do Uruguai. É especialista em contabilidade pública, planejamento tributário, direito público, é empresário da Dom Contabilidade e Consultoria. Pompílio também é delegado da 10ª Delegacia do Conselho Regional de Contabilidade de Guanambi Região. E é com essa pessoa maravilhosa que a gente fala a partir deste momento. Entrevista. Bom dia, Pompílio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
Bom dia, Neide. Bom dia, ouvintes do Fala Você. É um prazer falar com você hoje, esse programa maravilhoso.
Prazer o nosso de receber para tratar sobre o tema desoneração da folha de pagamento. Pompílio, é um tema que eu tenho certeza que não só empresário, mas também o funcionário está na expectativa, né? Porque mexe com todo mundo, mexe com a economia financeira de todos que estão aí no mercado de trabalho. Pompílio, para que as pessoas entendam, né? Quanto é que custa um funcionário hoje em dia para uma empresa?
A gente vai depender do regime tributário, mas pode chegar a ter duas vezes mais do preço contratado. Você paga um salário com o funcionário.
Sim.
E o custo dele pode chegar acima de R$2.000, por exemplo.
É mesmo? O dobro?
Tudo depende do regime tributário, qual a empresa é enquadrada.
Uhum. E será que as empresas só gastam com salários e benefícios?
Não, fora o salário dos funcionários, tem os tributos, os encargos que são pagos, tendo com base de cálculo o valor do salário do empregado. Uhum. Que é o FGTS, o INSS patronal, terceiros e outros encargos.
Em percentuais, qual é a carga tributária de uma empresa?
Varia muito do regime tributário. Hoje a gente tem um Simples Nacional, que tem uma carga tributária que é a mais benéfica, né? De 4%. Aí vai depender também do tipo de regime da empresa. Mas, no geral, o Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária, que pode chegar a mais de 30%, 37% do faturamento.
E isso dificulta bastante o andamento das empresas. Como é que elas têm reagido agora nesse momento de pandemia?
Olha, o governo federal, né, tem criado algumas opções para trazer uma reparação para a perda que as empresas estão sofrendo, mas é muito tímida. Né, a gente tem visto o comércio parado, comércio de portas fechadas não consegue pagar o salário dos funcionários. Então, um grande número de demissões, né, o desemprego aumentando. E com essa desoneração, né, com o fim da desoneração, a tendência é que o número de desempregados aumente, que a gente chama política da desoneração, né?
Uhum.
E havia uma compensação dos encargos tributários dos funcionários.
Uhum. O que é a desoneração da folha de pagamento?
A desoneração da folha de pagamento é uma política de compensação tributária. Como funciona? Nós tínhamos o INSS patronal, que era pago por trabalhador. Então, as empresas, elas pagavam, além do salário do funcionário, pagavam 20% de INSS patronal para o governo, em cima da folha de pagamento. Com essa política de compensação, ao invés de pagar esse valor por funcionário, as empresas pagavam, até o final de dezembro, algumas empresas vão pagar ainda, em cima do faturamento. Então, era a porcentagem que ia de 1,5% a 4% do faturamento. Essa política, apesar de ter sido construída como uma política de compensação, porque o governo não teria perca, já que, ao invés de ser cobrado por funcionário, seria cobrado pela receita tributária, na receita bruta da empresa, houve uma queda de arrecadação e deu uma renúncia fiscal. Então, ela sempre foi muito criticada por conta disso.
Entendi. Quais são as empresas que ainda são contempladas?
Ainda são contempladas as empresas da construção civil, empresas de têxtil, empresas de confecções, calçados. São 18 tipos de Na verdade, é por produto, não é por empresa. Isso é mais uma crítica que vem sofrendo, né? Com a empresa que trabalha com mais de um tipo de produto, tem alguns produtos que ela vai ser beneficiária da desoneração e tem outros produtos que não.
E como administrar isso?
Oi?
E vocês, contadores, como é que administram isso?
Olha, a desoneração na folha de pagamento, cada empresa, a gente deve fazer uma análise individual.
Nossa.
Porque é opcional. Você opta pela desoneração ou opta pelo pagamento por funcionário, né? Em cima do salário do funcionário. E a partir dessa análise que a gente faz, né, a gente faz todo o planejamento tributário, nós verificamos qual é mais vantajoso para a empresa. Tem algumas empresas que a desoneração é benéfica, é uma vantagem, e tem algumas empresas que não é uma vantagem, entendeu?
Entendi. E então, como é... Sim, pode continuar.
Então é um caso individual. Cada empresa tem que fazer análise.
Certo. Como se prevenir para o fim deste benefício, que me parece só tem mais um mês?
Olha, as empresas, elas, infelizmente, elas terão que tentar, de alguma forma, reduzir o custo para compensar a manutenção da margem de lucro. A gente sabe que reduzir custos pode ocorrer demissão de funcionários. Infelizmente, essa é a grande crítica que está tendo. Inclusive, no dia 14, o presidente da Câmara dos Deputados, ele sugeriu derrubar o veto do presidente da República para manter a desoneração da folha de pagamento por mais um ano, né, devido à grande dificuldade que as empresas vão enfrentar e a retomada do mercado, né, do aquecimento do mercado.
Uhum. Qual a situação real da nossa região, da nossa cidade, da nossa região aqui, Pompílio, em relação a empresas que fecharam, em relação a demissões? O Conselho Regional de Contabilidade tem esses percentuais já?
Olha, nós não temos esses percentuais. Agora, varia, na nossa região, varia de município para município. Tem municípios que, devido a algumas atividades, né? Logicamente não foram todas as atividades, ao benefício do auxílio emergencial, não sofreram, não tiveram, inclusive tiveram aumento da arrecadação, né? Algumas empresas aumentaram o faturamento devido a esse benefício do auxílio emergencial.
O auxílio emergencial para empresas, mesmo para assim, tão baixo de R$600?
Não, eu estou falando os benefícios para o auxílio emergencial do cidadão.
Entendi.
Então, com esse poder, que aumentou o poder de compra do cidadão em municípios pequenos que tem poucas empresas, conseguiu manter ou até mesmo aumentar a receita. Eu estive conversando com alguns empresários, né, de municípios menores, eles não sofreram tanto por conta desse auxílio emergencial. O pessoal, a população teve mais poder de compra e amenizou essa queda, né?
E aqui em Guanambi, como está?
Aqui em Guanambi é uma situação muito delicada, né? Porque a gente praticamente vivia do comércio. Infelizmente, os comerciantes vêm enfrentando muita dificuldade. Inclusive, em Guanambi tiveram bastante demissões. A gente está verificando aqui bastante baixa na carteira de funcionários. Pedido de suspensão, né, do salário dos funcionários. Inclusive, teve a prorrogação pelo governo. Em Guanambi vem sofrendo bastante, inclusive com essa instabilidade, essa incerteza se vai fechar, vai abrir, como é que vai ficar. Tem empresas que não abriram, não retornaram suas atividades, tem empresas que estão falando, se fechar, só volta o ano que vem, porque essa situação de fechar e abrir, gera muito prejuízo. Então nós, aqui em Guanambi, a gente, da região, a gente está enfrentando uma grande dificuldade.
Uhum. Então os contadores têm trabalhado bastante.
Têm trabalhado bastante, inclusive com essas mudanças constantes da legislação trabalhista, essa situação que o governo tem criado para poder beneficiar, né, tentar manter o emprego, né, essas prorrogações, a gente faz parcelamento. Nós estamos fazendo bastante pedido de suspensão de funcionário. A legislação está mudando, a gente tem que estar atualizando. Aí vem a legislação municipal, federal, estadual, tudo mudando ao mesmo tempo. Essas edições de medidas provisórias. Então o contador tem sofrido muito.
Uhum.
Muito trabalho. nessa situação que a gente está passando.
Uhum. Pompílio, de acordo com o seu conhecimento, né, o que seria ideal nesse tempo da pandemia para a saúde da empresa?
Bom, para a saúde da empresa, o ideal seria fazer o levantamento do que seria despesas desnecessárias, tentar enxugar aí, tentar também diminuir o estoque antigo, evitar fazer compras, trabalhar com estoque, com promoções, vender o que já tem em estoque para não aumentar, não diminuir o fluxo de caixa da empresa. Procurar, nós temos aqui inclusive a Caixa Banco Brasil estava fazendo um Pronamp, eu não sei se retornaram, porque tiveram as notícias aí que o dinheiro que tinha disponível já tinha sido todo comprometido. Então o governo ficou de ajudar os bancos, né? Esse financiamento, a empresa tem que, se buscar esse recurso, ela tem que ter consciência de não imobilizar esse dinheiro, tem que deixar esse dinheiro para o caixa, para o giro da empresa. Uhum. Nós não temos uma previsão ainda de quando a situação irá melhorar, né? E as perspectivas não são boas. Após passar essa situação de pandemia, o Brasil vai ter um rombo estrondoso, né? A gente já está discutindo no Congresso Nacional a reforma tributária e a gente não espera coisas boas. Não tem como esperar coisas boas, redução da carga tributária, diante da situação que a gente está enfrentando.
Uhum. Entendo. Tem pergunta de ouvinte para você, Pompílio. Neide, pergunta ao entrevistado se o funcionário está na medida provisória, com suspensão, o governo está pagando o salário, mas o comércio está aberto e com esses funcionários trabalhando. Pode isso?
Não pode. Não. Se o governo... tem duas situações. O governo vai pagar parte do salário do funcionário. O funcionário pode trabalhar. Agora, se o comércio... O funcionário está recebendo o governo e está suspenso, ele não pode trabalhar.
Entendi.
Aí, quem está gozando desse benefício é as empresas, né? Quem está suspenso, suspendeu o pagamento do funcionário, o governo está pagando. E não é dessa forma. Você vai suspender o pagamento do funcionário, o funcionário não vai trabalhar.
E aí, o que o funcionário deve fazer? Essa pergunta aí é minha, né? Porque veio e desencadeia logo nessa pergunta. Parar de ir?
Isso é uma ilegalidade, né?
Sim.
O empresário tem que ter consciência de que o benefício que o governo deu não é para ele gozar desse benefício, é o funcionário, para manter o emprego do funcionário. Ele não vai poder explorar o funcionário, né? Ele está usando de má fé com o funcionário e com o governo, isso não pode.
Uhum. Sim, mas se está acontecendo...
Tem que procurar os direitos dele.
Aham, uhum. Ok. E procura quem, nesse caso, o funcionário?
O funcionário pode procurar aí
O conselho?
Não conselho, não. Ele pode procurar o sindicato, fazer a reclamação no sindicato, ou fazer uma denúncia aí também no Ministério Público do Trabalho.
Uhum. Porque acredito que esse funcionário quer continuar no trabalho, né? Ninguém quer perder
aí,
o emprego.
Aí tem uma situação delicada, né?
Sim.
E se você... Ele pode estar colocando em risco o emprego dele fazendo. Agora é bom ele chegar e conversar com o patrão dele e falar, não é dessa forma que funciona a situação.
Uhum.
Se eu estou trabalhando, a empresa é que tem que me pagar.
Uhum. Com certeza.
Não é o governo.
Uhum. Pompílio, mais alguma informação que a gente possa, que possa ser bastante útil para o nosso comerciante e para os funcionários? Diante dessa pandemia, diante desse quadro que nós estamos vivendo de incertezas?
Olha, a informação, a orientação que a gente tem dado aqui até para os clientes é pensar bem antes de gastar, né? Quem tem reserva, não imobilizar capital. O pessoal fala, está no momento para comprar, mas a gente não sabe comprar barato, né? Aproveitando a dificuldade financeira das pessoas, está no momento de comprar barato e não está. A gente não sabe quando essa pandemia vai passar, então tem que evitar... gastar dinheiro. Quem tem o seu recurso financeiro tem que manter guardado, né? Na hora de gastar esse dinheiro que você economizou, fazer de tudo para não reduzir o fluxo do caixa da empresa, né? E para os funcionários também é o momento de inflação, né, eles têm que... Eles não têm garantia, infelizmente a gente não tem garantia de quando essa situação vai passar, de quando o comércio voltar ao normal.
Com certeza.
Diante disso é não gastar, evitar gastar dinheiro com besteira. Não é hora de fazer, de gastar o dinheiro, na verdade. Ele tem que pensar daqui 3, 4, 5 meses, que a gente não sabe como estará a economia. Se a empresa que ele trabalha vai conseguir manter o contrato dele por esse período.
Uhum.
Então é uma situação complicada. E depois que voltar, como vai ser a recolocação desse profissional no mercado? Então é hora de pensar, trabalhar junto. A empresa tem que ser consciente, mas os funcionários também têm que dedicar, ajudar a empresa no que for possível, trabalhar junto, negociar dentro do que puder, para poder vencermos juntos essa situação.
Quero te agradecer imensamente, tá? E dizer que o programa está sempre à disposição para você trazer temas que são pertinentes à nossa comunidade e aos nossos empresários.
Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer, né? E eu estou à disposição. Surgir alguma matéria, alguma coisa que se você desejar, me coloca à disposição. E agradecer também aos ouvintes, né, as contribuições e as perguntas. E mais alguma coisa que quiser me perguntar, tem minhas redes sociais, já até compartilhou aí o meu arroba. É arroba Pompeio Donato. E pode, se eu puder ajudar, não tem problema nenhum. Pode mandar sua pergunta.
Certo? Ótimo,
Pompeio.
Uhum, que bom. Ótima tarde para você e muito obrigada por esse momento.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Aí foi o nosso bate-papo com Pompeio Donato, contador, advogado, empresário e delegado da 10ª Delegacia do Conselho Regional de Contabilidade de Guanambi e região. Falamos sobre desoneração da folha de pagamento e fomos mais além, né? A situação aí, como é que está a saúde das empresas e também dos funcionários. Acredito